Certo, agora 11 horas e 8 minutos, nós seguimos por aqui com o nosso temática do dia. Na abertura do temática, eu conversava aqui com o Rudimar Galvan sobre um dado impressionante que nós vamos trazer hoje aqui no temática, que trata da obesidade. Entre jovens que têm de 18 a 24 anos, subiu 90% aqueles considerados obesos no período de apenas um ano. Em 2022, 9% dos jovens brasileiros que têm entre 18 e 24 anos tinham o índice de massa corporal igual ou maior que 30, o que configura a obesidade. Agora, em 2023, o percentual saiu dos 9% e foi para 17,1%, que representa esse aumento de 90%. Esses dados fazem parte do inquérito telefônico de fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, chamado de COTIVEL, que foi desenvolvido por uma universidade gaúcha, a Universidade Federal lá de Pelotas, em parceria com a Organização Global da Saúde Pública Vital Strategies. E para falar desse assunto, recebemos aqui, já posso chamar de nossa colega aqui da tua Rádio Cacique, que é a nutricionista Luísa Biasi, com participações quase que diárias aqui no Saúde e Bem-Estar. Tudo bem, Luísa? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente conversando sobre esse assunto que é muito importante, né?
Te surpreendeu que aumentou tanto em um ano, Luísa?
Então, até estava comentando que não me surpreende tanto. Claro que é uma notícia triste, a gente não gosta de ler esse tipo de coisa, porque realmente a obesidade é algo grave que pode, né? A gente descobre a obesidade e a partir disso podem aparecer várias doenças, talvez não agora, entre os jovens, mas no futuro, e não é um futuro tão longe. Uma vez esse futuro a gente colocava aí 40, 50 anos, e hoje em dia esse futuro já está em 35 anos. A gente começa a desenvolver doenças que só apareceriam na terceira idade mesmo.
A obesidade, então, é uma doença que antes acometia mais velhos.
Isso. Por exemplo, a criança começava a ter um consumo melhor, os jovens até, né, a gente sabe como é que é, mas a obesidade em si, ela aparecia no passado, a partir dos 35, 40 anos, depois de um aumento muito grande de um consumo de alimentos calóricos, né, que é um histórico do passado dessa pessoa. Hoje em dia tem até alguns documentários de Porto Alegre, inclusive, notificando e mostrando crianças de 10, 12 anos que já tem que fazer tratamento para obesidade e diabetes, e a diabetes tipo 2, que é aquela que a gente adquire, não é aquela que nasce com a gente, né? Então, a gente adquire através de uma má alimentação. E como que está sendo a alimentação dessas crianças para elas com 10 anos já estarem desenvolvendo essa doença?
Vamos falar então sobre a alimentação. Mudou um padrão de consumo depois da pandemia? Porque a gente viu esse salto, né? Em um ano tem dados aí que talvez tenham crescido mais por conta da pandemia. Mudou o padrão de consumo dos alimentos? Hoje, qual é que é o maior problema em questão de alimentação, Luísa, para o ganho de massa, né? E também de gordura, principalmente?
Eu percebo que mudou muito porque apareceram muitas pessoas e talvez elas já estavam com esses problemas, mas acabou agravando demais na pandemia, então apareceram muitas pessoas com ansiedade. E a gente sabe que uma das formas de descontar, entre aspas, essa ansiedade é na alimentação. Tantas vezes que a gente vê que a ansiedade pode sim ser a causadora de uma compulsão alimentar, né? E normalmente essa compulsão alimentar, não quero dizer 100%, das vezes, nós vamos colocar 99%, não é feito através de salada, legumes, né? Então, é realmente por alimentos calóricos que dão essa sensação de felicidade no nosso corpo, né? Então, elas vão ativar aí alguns hormônios, o hormônio da felicidade, enfim, e vão trazer essa sensação de abraço no corpo, né? Então, a gente acaba se sentindo confortável comendo mais alimentos e isso acaba virando um ciclo vicioso, ou seja, a partir dessa ansiedade que se agravou na pandemia, a gente começa a gerar uma compulsão alimentar e sim, esse aumento de peso, aumento do IMC e aumento do percentual de gordura, com certeza vão aparecer.
É curioso agora que você falou sobre ansiedade, porque eu lembrei de um outro dado, inclusive aqui já puxei, que depressão e ansiedade entre os jovens dobrou também durante a pandemia. Então, dá para fazer essa relação, né? Essa correlação, Luísa.
Com certeza, tem total relação. Até em consultório a gente percebe que hoje em dia nós jovens, ou até em menos idade, a partir dos 12, 13 anos, a gente já vê aí uma ansiedade aparecendo, né? E é sempre importante você já ter esse contato com o psicólogo e conseguir, né, fazer a terapia necessária para tratar isso. Hoje em dia, isso não é mais um tabu entre nós, né?
Uhum. É, e acaba sendo um efeito em dominó, né? Você tem algum problema psicológico, desperta essa ansiedade, vem a compulsão alimentar, você acaba consumindo de forma desregrada e aí também já acarreta em outras doenças, né, relacionadas também à obesidade.
Exatamente, a obesidade pode ser a porta de entrada, né? Então, eu descobri que eu tenho um transtorno de ansiedade, alguma coisa assim, aí começa a minha compulsão alimentar, aí o meu IMC começa a elevar, né? E aí depois que a gente atinge a obesidade, e por isso que a gente frisa tanto a importância de que a obesidade precisa ser tratada, você precisa ter um acompanhamento, porque, que nem eu acabei de falar, é uma porta de entrada, e depois disso já começam a aparecer até problemas respiratórios, cardíacos, né, pressão alta, então, ou até outras doenças, esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, então são coisas que podem sim aparecer a partir da obesidade, ou até, uma coisa bem interessante, é, por exemplo, esses jovens que têm o metabolismo acelerado, e por isso tem essa falsa sensação que podem comer muito e que não vão engordar. Mas engordar é só uma das consequências. Como é que tá a tua saúde por dentro? Não quer dizer que você, por você não ser uma pessoa obesa, que você também não tenha problemas de saúde, né? Então, ter uma alimentação saudável não é importante só para quem tá buscando perda de peso, e sim para toda a população.
É, e por ver que a pessoa tá ficando obesa mais cedo, também outras doenças relacionadas à má alimentação, também tem um alerta aí, né? Que talvez não é só a gordura, mas outros problemas também já podem estar aparecendo um pouco mais cedo, Luísa.
Com certeza, exatamente. E às vezes até esse problema da ansiedade, ele pode ser desencadeado pela obesidade. O ciclo acontece ao contrário, né? Então, por exemplo, eu tive um momento crítico na minha vida, desenvolvi uma compulsão alimentar, não estou ansioso, mas desenvolvi uma compulsão alimentar. Me olho no espelho, não me reconheço, desenvolve ansiedade, né? Claro que um psicólogo vai explicar muito melhor essa questão, tô falando só por cima. Mas, a partir de eu ter aumentado o meu peso, não estar feliz, minha autoestima estar baixa, eu vou desenvolver um problema psicológico aí. E aí, de novo, de qualquer maneira, esse ciclo vai acabar acontecendo e a gente precisa interromper ele.
O metabolismo de uma pessoa jovem é diferente, né? De uma que já tem idade mais avançada. Nesse sentido, é mais fácil tratar a obesidade quando o paciente é jovem, tem aí entre 18 e 24 anos, Luísa?
É mais fácil, sim, porque o corpo vai conseguir receber essas mudanças de uma maneira mais fácil. Isso não quer dizer que se você que está aí nos escutando tem acima de 40 anos, então não é para mim, eu vou continuar assim. Não, de qualquer maneira a gente consegue tratar. Mas realmente, né, na idade ali dos 20, até menos que isso, até uns 30, 35, o corpo ele vai receber essas mudanças de uma maneira muito mais fácil. E ainda mais aliado com a atividade física, que é o que faz realmente eliminar as células de gordura do nosso corpo, né? A gente consegue ter um resultado muito satisfatório em pouco tempo. 6 meses a gente já consegue enxergar algo bem significativo.
Já tem evolução. Legal. Vamos para o intervalo comercial, Luísa. Daqui a pouco nós voltamos para falar como é que você sabe se está obeso também. E qual é essa conta do IMC que nós falamos aqui no início do programa, que revelou que os jovens estão mais obesos, né? Inclusive, aumentou 90% de um ano para o outro o número de pessoas obesas com idade de 18 a 24 anos. Nós voltamos para falar de obesidade e também sobre como você pode manter uma dieta mais saudável logo depois do intervalo. Agora, 11h17.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
De volta do intervalo, 11h24, hoje recebendo aqui a nutricionista Luísa Biasi, que apresenta o Saúde e Bem-Estar no programa Conectado aqui da Tua Rádio Cacique. Hoje comenta uma pesquisa que foi divulgada pela Universidade de Pelotas, que informa que o número de jovens obesos de idade entre 18 e 24 anos subiu 90% no intervalo de apenas um ano. Além disso, olha só, tem poucos que praticam atividade física. 36%, então a minoria pratica atividade física. Grupo que consome frutas, verduras e legumes de maneira regular também é mais ou menos um terço. 33,5% das pessoas fazem isso, em alguns casos chega quase a 40%. Também não é o ideal que você coma pouca fruta ou não coma nenhuma. No intervalo aqui, Luiz, a gente estava fazendo contas para descobrir o nosso IMC, que indica, né, ajuda a pessoa a saber se ela está obesa ou não. Primeiro, o que é o IMC, como é que a gente calcula ele e qual é o resultado que tem que dar?
Então, o IMC é uma sigla do Índice de Massa Corporal. E é um cálculo bem básico que a gente só vai dividir o nosso peso pela nossa altura ao quadrado. Então, primeiro, você vai fazer aí numa calculadora a tua altura ao quadrado.
Que é vezes 2, né? Para simplificar.
Isso aí, vezes 2. E aí, você vai pegar o teu peso e vai dividir por essa altura ao quadrado. Vai dar um resultado aí que, normalmente, ele vai dar, por exemplo, assim, que nem na pesquisa, deu 30 e poucos, que significa obesidade mesmo. Né? Então, o normal que a gente tem que ter é de 18 a 24,5, que é o que é considerado saudável, de acordo com o recomendado pelo cálculo mesmo. Né? Mas como eu estava até conversando contigo agora no intervalo, o IMC, sim, é importante para a gente saber como a gente está saudável ou não, mas às vezes, e principalmente isso para quem treina, o peso não é tudo. Né? Então, a gente precisa realmente fazer uma avaliação mais completa, circunferência, milímetros de gordura para saber o teu percentual de músculo, percentual de gordura para saber. Da onde que está vindo esse peso? Será que esse peso tem músculo? Será que é só peso? Será que você está com retenção, né, de água? Será que você está tomando água? Então, essas questõezinhas são importantes.
Uma pessoa muito musculosa pode dar que o IMC indica até uma situação de obesidade, Luísa?
Perfeito você ter dito isso. Eu também comento isso em consultório. Sim, é bem comum, tá? Às vezes tem um atleta, por exemplo, ele está fazendo uma competição e para isso ele está com o objetivo simplesmente de ganho muscular bem elevado. Se ele subir numa balança, vai dar 100 e poucos quilos, né? Às vezes ele não tem uma altura, por exemplo, sei lá, 1,90 para dar um IMC ali saudável, então vai indicar sim que ele tem obesidade. E por isso eu sempre friso que é legal você fazer o cálculo para você saber, mas ele não é tudo. O peso na balança não é tudo.
Certo. Se a pessoa está um pouco gordinha e fizer esse cálculo, é provável então, né, que o resultado seja aquele mesmo que a nutricionista vai poder apurar. Inclusive, isso é o papel do nutricionista, ir lá e fazer esta conta também, Luísa, porque a gente está muito acostumado com o nutricionista passando dieta, né? Como é que acontece uma consulta, um nutricionista? Qual que é o procedimento para a pessoa se reeducar?
Então, numa consulta, assim, vou explicar basicamente como é que a gente faz, né? Numa primeira consulta, eu converso muito com o paciente. E eu sempre explico muito essas coisas que eu estou falando aqui, sobre que peso não é tudo, né? E qual que são os objetivos do paciente? Porque, às vezes, a gente precisa levar em consideração, em primeiro lugar, a saúde. Tua saúde tá em dia? Tá, então vamos pra parte estética. Ah, eu tô com a autoestima legal, eu tô me gostando assim, mesmo que o meu IMC dê o sobrepeso, por exemplo. A gente precisa levar em consideração que como que a pessoa tá se sentindo, né? Então, primeiro saúde, com certeza, e depois vem a parte da estética. Aí, nós vamos conversar sobre os hábitos do paciente. Então, às vezes, que nem na pesquisa mesmo diz, baixe o consumo de legumes e verduras. Como que a gente vai dar a volta por cima? Você não é obrigado a comer absolutamente tudo o que existe, né, dessa variedade de legumes e verduras. Mas o que, que você está disposto a fazer? Porque a gente precisa entrar num meio termo, né? Sim, a gente precisa comer legumes, verduras e frutas. Isso é fonte de vitaminas e minerais. E não adianta a gente ficar tomando várias cápsulas multivitamínicas. Não é a mesma coisa. É importante de vez em quando, mas aquilo não é, né, a verdadeira fonte. Igual nos alimentos que a gente chama de alimentos in natura, que são os alimentos naturais. Então, depois dessa conversa com o paciente, a gente vai alinhar algumas coisas. Ah, eu estou disposta a fazer isso, não estou disposta a fazer aquilo. A partir disso, então, a gente elabora um plano alimentar. Nesse plano tem várias opções. Opções para o café da manhã, opções para o almoço, justamente para não ser monótono. Eu gosto de frisar bastante isso para você que está aí nos escutando também. É importante saber que plano alimentar não é sinônimo de restrição. Não significa, ah, estou indo numa nutricionista, ela vai me cortar tudo. A gente escuta muito isso, né?
E a gente fica com medo, porque culturalmente se come muito salame aqui, se come muito queijo, comidas gordurosas, né, Luísa?
Uhum,
vai dar para aliar isso aí na dieta?
É bem comum mesmo por aqui e dá para aliar sim, tá? Então, ah, eu gosto muito de pão. Pão é o que mais a gente gosta de comer, né? Sim, a gente pode colocar o pão, né? Só que aí a gente vai ter que entrar num consenso. Ok, você... quer comer o teu pão toda manhã, vamos colocar o pão, mas talvez vamos reduzir a quantidade, ou de noite vamos tentar colocar uma fonte de proteína melhor, ou quem sabe até no café da manhã com esse pão, ao invés de você estar comendo ele com chimia, por exemplo, ou o próprio salame, vamos colocar um ovinho mexido, alguma coisa que tenha uma qualidade nutricional melhor, que vá trazer os resultados que você realmente veio buscar no consultório, ao mesmo tempo você tá ali feliz comendo teu pão e tá tudo certo, né? E aí, por último, então, a gente faz as avaliações, que são essas que a gente está conversando. Calcula o IMC, sim, é função do nutricionista calcular. E aí, a gente faz as circunferências, né, no corpo, e faz os milímetros de gordura com aquele aparelhinho que a gente chama de adipômetro, que ele vai beliscar as tuas gorduras. E aí, a gente coloca numa equação, e a partir dessa equação, a gente vai ter um resultado do percentual de gordura e de massa muscular.
Certo, aí começa a reeducação alimentar, né? E é importante, talvez, fazer isso antes do problema já estar instaurado, né? O ideal seria que todo mundo fizesse esse cálculo e uma consulta, quem sabe um nutricionista, para entender como é que o próprio corpo funciona, Luísa.
Hoje em dia... Pode...
Porque depois que chega lá, fica mais difícil de reverter, né? Depois que tu já ganhou muito peso, né? Muita gordura, é mais complicado.
Hoje em dia é mais necessário ainda, justamente por essas coisas que a gente está conversando, por esses dados alarmantes da pesquisa, pela questão das pessoas realmente terem um baixo consumo de verduras e frutas, né, enfim. Então, assim, é muito importante, você que está aí nos ouvindo, faça o cálculo, veja se realmente, né, é importante, mas assim, que nem você disse, primeiro prevenir, né? Ah, meu Deus, mas agora eu já tô com o problema, e agora? Com certeza a gente vai conseguir remediar, né? Mas é muito mais fácil quando você vai no nutricionista por prevenção, por precaução, do que quando a doença já está instaurada e aí eu preciso tomar medidas drásticas. Que é o mesmo caso de, por exemplo, assim, ah, chegou um paciente que ele tem genética para ser diabético, mas ele não é diabético ainda. Então, a gente consegue melhorar a qualidade nutricional sem fazer, por exemplo, grandes restrições. Agora, chega um paciente diabético já, com os exames super alterados, a gente vai ter que tomar algumas medidas drásticas, porque realmente, se esses resultados piorarem, vão acontecer consequências, efeitos colaterais, que a gente realmente não quer que aconteça.
Tem outros dados aqui da pesquisa que eu acho que é importante a gente chamar atenção, o sono. Na população que tem 18 a 24 anos, de acordo com a pesquisa, também está comprometido, né? Não dormem bem. 54,2% deles estão com a qualidade de sono e horas recomendadas em dia. E também tem bastante consumo e abuso de álcool. Mais ou menos um terço dos jovens estão abusando da bebida alcoólica também, Luísa.
É, isso aí tem muito a ver. A bebida alcoólica é um dos principais fatores que faz com que a gente retenha muito líquido e não adianta daí, por exemplo, ah, eu vou tomar muita água no outro dia, mas se você não tiver um consumo adequado, uma alimentação correta e simplesmente no outro dia que você tomou bebida alcoólica você tomar água, você vai estar remediando aquela situação, mas você realmente não tem uma vida saudável. Então, assim, tá, então isso significa que eu não posso mais beber o meu drink, a minha cerveja? Não, mas por que que você precisa tomar em uma quantidade exagerada? Né? A gente tem que realmente, assim, degustar aquela bebida e não... Ai, fazer um porre que nem, né, é comum por aqui. E essa questão do sono também, eu tava até comentando, né, contigo, que é muito importante. Às vezes a gente não tem a noção, a consciência do quanto ter uma rotina do sono é importante. Quem me conhece sabe, eu falo bastante aqui, inclusive, na Saúde e Bem-Estar, eu falo muito sobre isso, porque ter uma rotina do sono vai implicar totalmente e diretamente no teu outro dia. E isso é algo assim, como é que eu posso explicar? Fisiologicamente explicável. Porque se você não tem uma boa noite de sono, se você está dormindo pouco, se você está tendo problemas ao dormir e no outro dia você acorda cansado, o que, que vai acontecer? O teu corpo precisa trabalhar. Se ele precisa trabalhar, consequentemente, precisa de energia. Mas como que você vai precisar de energia? Como que você tem essa energia se você não dorme bem? E aí, o que que acontece? Acende uma luzinha no teu cérebro dizendo, preciso de açúcar, porque açúcar é a energia. Então, nesse dia que você não dormiu bem, você pode até não perceber, mas você vai ter um consumo elevado de açúcar. E se você não dorme bem todos os dias, está aí a chave do problema.
Certo. Luísa, nós não temos muito tempo aqui, eu quero agradecer a tua participação, desejar bom trabalho para ti e até breve com Saúde e Bem-Estar.
Eu que agradeço, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, é sempre um prazer.
Obrigado. Luísa Biasi, nutricionista, conversando conosco a respeito desses dados relativos à obesidade. E deixa eu agradecer aqui a participação da Silvana Endres, que é professora, e me corrigiu aqui com relação ao que é o quadrado e ao que é vezes 2, que não é a mesma coisa. O quadrado é um número vezes ele mesmo, né? E o outro é vezes 2. Dá um resultado bem parecido, mas o meu IMC aqui acabou subindo, foi para 21,2. Então, obrigado, Silvana Endres, relembrando aqui sobre a conta do quadrado. 11h35, vamos para o intervalo comercial.
Tua Rádio. JC Casa e Construção.